Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre essa derrota do governo em um sinal de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, com o Senado aprovando a proposta de emenda à Constituição das Drogas, que criminaliza o porte e a posse de entorpecentes, incluindo a maconha. Foram primeira e segunda votações bastante expressivas, de uma proposta de autoria do próprio Rodrigo Pacheco, que ocorre depois de a Corte iniciar a votação da descriminalização da maconha para uso pessoal. Vamos trazer aqui para você e para os nossos ouvintes dois argumentos. Um do senador petista Humberto Costa, que declarou que essa PEC é um atestado de falha ao combate às drogas. E do relator, o senador Efraim Filho, argumentando que a descriminalização leva ao aumento de problemas na saúde.
E essa emenda constitucional é um atestado de que nós falhamos, de que essa política punitivista e repressiva é ineficaz e produz impactos devastadores. Vou dar aqui fazer algumas colocações importantes. Primeiro, o que aconteceu no Brasil, desde quando a estratégia tem sido essa? É o encarceramento excessivo, é a superlotação das prisões, é mais criminalidade e violência. Foi o aumento do próprio consumo de drogas e a ampliação do mercado ilegal que existe no nosso país.
Na saúde pública, a descriminalização leva ao aumento do consumo. O aumento do consumo fortalece o tráfico, financia o crime organizado, que são os responsáveis pela escalada da violência que barbariza a sociedade moderna hoje. Já é caótico hoje. Essa explosão da dependência fará com que não se consiga entregar esse tratamento adequado.
Se não pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, o Congresso dessa vez conseguiu passar esse recado de enfrentamento ao Supremo na pauta da criminalização das drogas, Eliane?
É, está uma guerra aberta, né, entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa PEC, que foi aprovada ontem, dois turnos com ampla maioria de voto, foi de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É uma guerra aberta. A gente sabe que tanto o Senado quanto a Câmara estão confrontando o Supremo Tribunal Federal. O Supremo decide numa direção, vem um projeto ou no Senado ou na Câmara na direção oposta. Né? Agora a guerra continua, porque o projeto aprovado no Senado agora vai para a Câmara. A perspectiva, assim, pule de 10, é de que a Câmara reforce e aprove, inclusive rapidamente, o projeto do Senado. Você teria, então, uma união da Câmara e do Senado contra o Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo, essa questão está dependendo de um voto para se tornar majoritária no sentido oposto. Ou seja, o Supremo decide numa direção e o Congresso decide na outra, né? E os juristas se dividem. Né, uma posição de juristas muito respeitados é de que o Congresso não pode criar crimes, né, que é o que essa PEC faz. Então, por trás da questão das drogas, mais do que a questão das drogas, está sim ali um embate entre judiciário e legislativo. Mas não é só entre eles, não. Porque a guerra contra o executivo também existe. Ou seja, os três poderes estão inflamados.
Então vamos continuar nessa inflamação agora, mas falando de uma outra relação conturbada, Eliane, a da Câmara, mais especialmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o governo Lula. Ele está acenando com cinco CPIs numa vez só.
Pois é, exatamente. Ontem a gente falou aqui que seria a primeira reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira, com os líderes partidários do Congresso, né, da Câmara, e era a primeira reunião depois que ele chamou o Alexandre Padilha, que é o articulador político do governo, de desafeto pessoal e incompetente. E a reação dos líderes é uma reação contra o Palácio do Planalto, porque desde que eu me entendo por gente, por jornalista, né, governo nenhum aplaude CPIs. As CPIs, né, primeiro, elas interferem muito na pauta de votações, tanto da Câmara quanto do Senado. Né? A pauta para, a discussão sobre os temas de interesse do Executivo para também. Isso é um problema. O outro problema é o seguinte, é que a CPI sempre acaba mirando no Executivo. Né, toda a CPI tem uma mira ali para o Palácio do Planalto, para o governo. E quando Arthur Lira diz que vai abrir 5 CPIs, olha, isso não é uma brincadeira, não. A gente tem ali uma possibilidade, né, de o governo ter que ceder a pressão do Arthur Lira, porque o Arthur Lira está fora de controle. Xingar publicamente, abertamente, um ministro do Palácio do Planalto, agora ameaçar criar essas CPIs, a guerra dele agora, a mudança de tom em relação ao Supremo, ele que foi beneficiado pelo Supremo, porque ele tinha ali umas coisinhas meio fora do lugar lá em Alagoas, e o Supremo jogou para debaixo do tapete, então a relação dele com o Supremo era boa, mas já não é tão boa. Então o Arthur Lira está pintado para a guerra, e o Arthur Lira mantém o poder, né, mesmo que descendente, mas ele mantém o poder enquanto tiver o cargo. Enquanto ele tiver o cargo de presidente da Câmara, ele tem bala na agulha, né, ele tem flecha para atingir os dois poderes. Enfim, a situação em Brasília é muito tensa entre os três poderes.
Direto desde Bogotá, Felipe Frazão.
O nosso colunista e repórter do Estadão, Felipe Frazão, está acompanhando de perto a agenda do presidente Lula, que hoje se encontra com o presidente colombiano Gustavo Petro em Bogotá. Em discussão, as eleições da Venezuela, Amazônia, acordos bilaterais e a invasão da embaixada mexicana no Equador. Fala, Frazão.
Olá, Carol. Olá, Raíssen. Bom dia para vocês. Bom dia para os melhores ouvintes da Eldorado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega daqui a pouco, em instantes, à Casa de Nariño, a sede de governo da Colômbia, para o início da sua primeira reunião, o primeiro compromisso da sua viagem ao país. Ele se reunirá num momento restrito com o presidente Gustavo Petro para tratar, sobretudo, de temas geopolíticos e políticos sensíveis, como a questão da Venezuela, a dificuldade em realizar, promover eleições livres no país. E Petro e Lula estão diretamente envolvidos nessas negociações com o ditador Nicolás Maduro, de quem ambos são aliados. Eles também vão falar sobre a integração na América Latina, sobretudo na América do Sul, já que ambos também lideram tentativas de aproximação entre os governos, com muita dificuldade, como vimos recentemente com a invasão da Embaixada do México no Equador, o que gerou um forte repúdio na região. E Lula disse ontem, mais uma vez, pediu que o governo Daniel Noboa, que é um governo de direita, ao contrário de Lula e de Petro, peça desculpas, pelo menos isso, ao governo mexicano. O presidente chegou ontem por volta das 20 horas e 30 minutos à noite aqui a Bogotá, fui direto para o hotel com a comitiva de ministros extensa, com a primeira-dama Janja da Silva, que também participará das reuniões e vai ainda hoje participar também de um fórum empresarial para o qual vieram grandes empresas do Brasil, entre elas a Embraer, por exemplo, a JBS, a Minerva, de diversos setores, principalmente também de tecnologia, de bancos, e logo mais vai participar da inauguração da Feira do Livro de Bogotá, antes de voltar ao país. A expectativa é que ele decole ainda na noite desta quarta-feira. De Bogotá para a Rádio Dourado, Felipe Frazão.
Obrigada, Frazão. Rapidinha essa viagem, né, Eliane?
É uma viagem rapidinha, mas mostra uma mudança de tom do presidente Lula. O presidente Lula tem se fingido de morto ali nas guerras e nas tensões aqui da América do Sul. Né? Nunca condenou explicitamente o Nicolás Maduro pelo processo fraudulento das eleições lá no, na Venezuela, não condenou explicitamente pela tentativa do Maduro de anexar território da Guiana, finge que não houve as provocações do Javier Milei da Argentina, enfim, mas ontem, né, como nosso Frazão acaba de relatar, o Lula foi duro contra o presidente do Equador, o regime do Equador, que simplesmente mandou invadir a embaixada do México no país. Isso é assim, um escândalo internacional, é totalmente fora das regras internacionais, né, dos protocolos internacionais, e o Lula foi muito duro ali na condenação. O único porém nessa história, como o Frazão também disse, é que o regime do Equador é um regime de direita, e o Lula não pode passar a ideia de que ele condena essas coisas quando vem da direita e fecha os olhos e os ouvidos quando vem da esquerda. Então, já passou da hora do Lula ser mais duro com o Maduro e também com a Nicarágua, né? As relações do Brasil com a Nicarágua são relações muito incompreensíveis, porque a Nicarágua é uma ditadura que persegue os opositores, que persegue a Igreja Católica. O próprio Vaticano já pediu a intermediação do Lula na Nicarágua, e o Lula fica lá, sim, vou dar um telefonema, talvez, quem sabe. Ou seja, quem sabe, né, se o Lula agora com o Petro, que é o primeiro presidente à esquerda na Colômbia em muitas décadas, né? Se agora o Lula assume uma posição mais efetiva, mais firme em relação a esses desajustes todos aqui na nossa região.
Te acompanha então essa viagem, atualiza lá no portal do Estadão também. Eliane, vamos falar de uma outra guerra interna, mas essa lá do Judiciário mesmo. Ficou explícito ontem no Conselho Nacional de Justiça, que revogou por 8-7, votação apertada, o afastamento da juíza Gabriela Hart, que foi substituta de Sérgio Moro lá na Lava Jato, e do atual titular da 13ª Vara de Curitiba, o juiz Danilo Pereira Júnior. Isso aí foi revogado, o afastamento. Mas por 9-6 foi mantido o afastamento dos embargadores Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e Loraci Flores de Lima. E aí teve um embate entre o ministro Barroso, presidente supremo do CNJ, e o corregedor Luiz Felipe Salomão. A gente vai ouvir o que disse Barroso, discordando do afastamento que foi proposto por Salomão.
Considero que a medida foi ilegítima e arbitrária e desnecessária, o afastamento dos juízes por decisão monocrática sem deliberação da maioria absoluta. Entendo que tal decisão contrariou frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal.
No voto.
E aí, Eliane, esse embate agora interno aí, STF e CNJ?
Pois é, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, todo presidente do Supremo é automaticamente presidente do Conselho Nacional de Justiça, o Barroso ele foi duríssimo, Poucas vezes a gente vê tantos adjetivos pesados. E num discurso de 30 minutos, ele, olha só, ele disse que o afastamento dos juízes da Lava Jato foi ilegítimo, arbitrário, desnecessário, sumário, prematuro, uma injustiça, se não uma perversidade. Ou seja, não deixou margem para dúvida, né? Mas o mais importante nessa história é o que está por trás dela. Primeiro foi a forma, porque o Luiz Felipe Salomão tomou essa decisão monocrática na véspera da reunião do CNJ. Por que ele não esperou o CNJ e para tomar uma decisão do colegiado, uma decisão coletiva, né? E segundo, o que está por trás disso é a volta de uma guerra interna dentro do próprio Supremo, dentro do próprio Judiciário, porque a Lava Jato teve o apoio do Supremo todo, do Judiciário, da opinião pública, foi um sucesso, inclusive internacional. Né? Quando foram presos os presidentes de partidos, os tesoureiros de partidos, os grandes executivos da Petrobras, os grandes empreiteiros, etc. E depois teve uma cambalhota e passou a ser demonizada. Sérgio Moro demonizado, todo mundo demonizado, a condenação do Lula anulada. Né? Enfim, foi uma cambalhota muito pesada, muito forte. Isso deixa no ar uma tensão. E em algum momento essa tensão volta a explodir. O que está acontecendo é que o Barroso, que era muito a favor da Lava Jato, apesar de depois ter votado a favor da anulação da condenação do Lula, o Barroso está dizendo basta para os excessos agora contra o Moro, contra os juízes da Lava Jato, contra os procuradores. O Barroso está dizendo, olha, entre aquela história, né? Os vários tons de cinza. Você não precisa ir de um extremo ao outro, nem endeusar, nem demonizar. Então, o que o Barroso está advertindo é que essas decisões contra o pessoal da Lava Jato estão caracterizando revanche, vingança. E justiça não pode comportar vingança, né? Então, isso põe o Barroso de frente, batendo de frente com, por exemplo, Gilmar Mendes e, por exemplo, Alexandre de Moraes, que são os dois ministros do Supremo mais radicalmente críticos à turma da Lava Jato. Ou seja, é uma decisão do CNJ favorecendo dois juízes da 13ª Vara de Curitiba, mas é muito, muito, muito mais abrangente do que isso. A gente tem que acompanhar.
Essa é a Eliane Cantanhede, conosco sempre às 9 da manhã aqui no Jornal Dourado. Você também faz perguntas para ela, pode mandar aqui o seu WhatsApp, a sua hashtag nas redes sociais com Pergunte para Eliane. E ela volta amanhã para mais uma análise política e econômica para você. Obrigada, Eliane.
Até amanhã. Beijão. E olha, cuidado com o dólar, hein? É o maior valor em muito tempo.
5,28 não tá baratinho mesmo.
É.
Vamos acompanhar também a oscilação para hoje, né? A abertura dos mercados. Obrigada, Eliane.
Beijão.